Destaque do Ciência USP.
O que você vê quando você olha para o céu à noite? Se você é uma das pessoas sortudas que consegue enxergar algo além das nuvens e da escuridão, o que você vê são incontáveis estrelas. A luz dessas estrelas atravessa o espaço e chega até nós despertando não só fascínio, mas também curiosidade. Quanto tempo levou para que esse brilho distante chegasse até a gente? Quão longe essas estrelas estão e, acima de tudo, quando todas elas começaram a brilhar? Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje, a gente vai tentar entender como se calcula a idade do universo. E tudo isso a partir de uma nova estimativa registrada por astrônomos no alto do deserto do Atacama, lá no Chile, que sugerem que o universo tenha modestos 13,77 bilhões de anos. Em um artigo publicado no Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, bem na virada do ano, no dia 30 de dezembro de 2020, um grupo de pesquisadores liderados pelo astrônomo Steve Choi, da Universidade de Cornell, lá nos Estados Unidos, utilizou geometria cósmica para chacoalhar a comunidade científica, sugerindo a marca dos 14 bilhões de anos como a idade oficial do universo. Essa nova estimativa surgiu a partir de dados coletados no telescópio do Atacama da National Science Foundation. E, apesar de parecer impressionante, ela é apenas mais um capítulo em uma longa investigação sobre esse mistério. Para explicar um pouco sobre como esse cálculo é feito e por que ele não é um número definitivo, nós conversamos com o professor Eduardo Cipriano, do Departamento de Astronomia, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, o IAG. E ele começa do começo.
Bom, então o começo é o seguinte, o começo disso aqui é a lei, o que ela chama da lei de Hubble, e recentemente foi rebatizada de lei de Hubble-Lemaître, que é basicamente a velocidade que uma galáxia se afasta da gente é igual a uma constante, que chama constante de Hubble, vezes a distância.
Talvez você saiba exatamente do que ele está falando quando ele menciona o nome Hubble. Tem um telescópio espacial com esse nome, né? Tem mesmo. E ele foi batizado em homenagem ao astrônomo norte-americano Edwin Hubble. Na primeira metade do século XX, ele provou que muitos objetos que anteriormente acreditava-se que fossem nuvens de poeira e gás, classificadas como nebulosas, eram na verdade galáxias, além da Via Láctea. E a partir das ideias dele, e das ideias de grandes gênios como Albert Einstein, que nasceram muitos dos estudos que tentam determinar a origem do universo até hoje. Uma dessas ideias é a chamada Lei de Hubble. O professor Eduardo continua por partes, explicando cada componente dessa lei, que pode ser expressa por uma equação.
Mas o que isso tem a ver com a idade do universo? Se o universo está em expansão, você pode supor que o começo do universo é quando ele, todos os objetos estavam juntos. Então, se eles estão a distância d, hoje em dia, e eles estão se afastando com uma velocidade v, este tempo entre o início do universo e agora seria dado por essa expressão. Então, você quer andar 10 quilômetros, você está indo a 1 quilômetro por hora e você vê o tempo que demora a partir dessa expressão. Quanto mais rápido você for, menor é o tempo. Quanto maior a distância, maior é o tempo.
Durante a conversa, o Eduardo utilizou uma série de slides para tentar explicar como tudo isso funciona matematicamente. Como a gente não pode mostrar os slides aqui, nesse podcast, o que é possível fazer é resumir os conceitos. Começando pela equação da lei de Hubble. V, que é a velocidade de recessão das galáxias em quilômetros, é igual a H, que é a constante de Hubble, a chamada taxa de expansão atual do universo, por d, que é a distância em megaparsecs, uma unidade de distância muito utilizada na astronomia. A constante de Hubble é a chave para a gente entender as controvérsias no cálculo da idade do universo. Mais pra frente, a gente volta nela.
Então isso aí é uma estimativa de ordem de grandeza da idade do universo. Um valor mais ou menos arredondado aí da constante de Hubble é da ordem de 70 km por segundo por megaparsec, né? Porque geralmente as velocidades são medidas em quilômetros por segundo e as distâncias em megaparsecs.
Em resumo, se o universo está em expansão, seu início seria o instante quando todas as galáxias estavam juntas, certo? A idade do universo é, então, o tempo que levou para essas galáxias que estavam todas juntas estarem agora a uma distância d. E agora que somos todos versados em astrofísica, como é que a equipe no Atacama chegou ao número 13,77 bilhões de anos? E será que esse número é final? O professor levanta o questionamento.
Agora, essa expressão, esse 14 bilhões de anos, ele não é uma estimativa acurada da idade do universo. Por quê? Porque aquela expressão que eu usei supõe que a velocidade de expansão do universo, taxa de expansão do universo, a velocidade com que uma galáxia se afasta da outra, é constante. E isso não é verdade.
Mas então, o que a gente sabe sobre essa idade? E por que é tão difícil chegar num número?
Do modelo cosmológico, a gente sabe que quanto mais matéria tem o universo, mais a força da gravidade entre as galáxias vai frear a expansão. Por outro lado, a gente sabe, desde o finalzinho do século XX, que o universo também tem um negócio chamado de energia escura, que tem uma pressão negativa que acelera a expansão. Então, claramente, a velocidade não é constante, ela sofre aceleração ou desaceleração dependendo de que componente domina o universo. Para saber a idade do universo, tem que saber basicamente essas três coisas. A constante de Hubble, que é o parâmetro principal, e também quanto de matéria e energia escura tem o universo, que vai dizer qual que é o desvio da idade em relação ao tempo de Hubble.
A introdução da energia escura, que foi teorizada na reta final do século XX, complicou consideravelmente o cálculo.
Aí no finalzinho do século XX, graças a essas observações supernovas, a gente sabe que além de matéria, o universo também tem uma energia escura. Números aproximados aqui do que é o nosso universo seria 0,30% de matéria e 70% de energia escura no momento atual. Então dá para ver que para o mesmo valor aqui do parâmetro de Hubble, que todos aqui têm a mesma inclinação, dependendo do modelo, as idades do universo podem ser muito diferentes.
Durante a entrevista, o professor Eduardo explicou que os valores medidos para a constante de Hubble nem sempre estão em acordo. E é isso que deixa o cálculo da idade do universo ainda mais nebuloso.
Agora, por que essas medidas são incompatíveis entre si? Tem duas maneiras de explicar. Uma é que algum desses estudos cometeu erros sistemáticos. Ou seja, é um erro que não é só por conta de uma amostra limitada. É um erro, uma suposição que você fez está errada, uma medida que você fez que está sistematicamente ou para cima ou para baixo, algum erro desse tipo.
Outra coisa que importa nesse tipo de cálculo é a origem da observação, que pode ser de fora da Terra, feita por um satélite, ou a partir de um observatório local, como o do Atacama, no Chile.
Então a gente chega no que você me falou, que é esse paper do Atacama Cosmology Telescope, que é um telescópio que faz medidas, né, da radiação cósmica de fundo, mas a partir de um telescópio em Terra, numa certa região, não é do céu inteiro, como é feito num satélite, porque do solo você tá limitado, mas ele tem altíssima resolução.
Mas se é tão difícil chegar a uma conclusão graças a todos esses fatores bem complicados de medição, por que os astrônomos continuam tentando? E por que mesmo chegar em conclusões, entre aspas, erradas, importa para a ciência?
A gente pode estar aí às vésperas de descobrir alguma coisa muito interessante, mas a gente não sabe ainda. A gente está vendo o nosso modelo dar errado. E ao contrário de muitas outras áreas da humanidade, quando o que a gente fala está errado, na comunidade científica isso cria um senso de animação muito grande. Nada mais interessante do que alguma coisa dar errado, porque é sinal que tem alguma coisa a ser descoberta que a gente não descobriu ainda. E a vitalidade da ciência é sempre ela estar sendo baseada em dados, e é uma comunidade em que ela recompensa que você derrube o rei. Se alguém é muito famoso, fez uma descoberta muito grande, você vai lá para você é a pessoa errada, você vai ser uma pessoa muito importante também. Isso não é comum em qualquer área da atuação humana. A gente não encoraja as pessoas a quererem nos desmentir o tempo todo, mas é justamente assim que funciona a ciência.
Para o professor, essa é a curiosidade que vai permanecer motivando pessoas do mundo todo a olhar para o céu e continuar formulando novas e diferentes hipóteses, uma noite de cada vez. O Destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A edição de som é do Guilherme Fiorentini. A reportagem é do Gabriel Guerra e a narração é minha, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.
Destaque do Ciência USP.